ano, passando de 350 para 400 euros. Agravamento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das forças e serviços de segurança, já aprovado neste Parlamento. Programa estruturado de saúde mental e de prevenção do suicídio nas forças e serviços de segurança. Mas também medidas, por outro lado, tomadas no investimento nos meios essenciais ao combate ao crime e à garantia da operacionalidade das forças de segurança. Aquisição de câmaras de fardamento, bodycams, resolvendo o processo que estava embrulhado há muito tempo. Aquisição de 1000 dispositivos elétricos e mobilizadores, os vulgarmente conhecidos tasers. Aquisição de 1000 aplicadores de gás pimenta. Reforço de verbas para melhorias em postos e esquadra com 30 milhões de euros. Reforço da verba para aquisição de pelo menos mais 655 viaturas que acrescem às 412 já entregues em 2024. Inauguração e autorização de instalação de cerca de 500 novas câmaras de videovigilância em municípios de norte a sul do país. E sobre esta matéria é muito importante referir que, tal como afirmou o secretário de Estado Telmo Correia na semana passada na primeira comissão, ou conseguimos mudar as taxas de execução ou estamos a fazer mais do mesmo. E mais do mesmo para nós não é satisfatório. É exatamente esse o compromisso que o CDS assume com a participação empenhada no Governo da Aliança Democrática. Garantir que o que defendemos no passado tem concretização no presente. E que, acima de tudo, a segurança dos portugueses vai ser assegurada pelo empenho que temos em continuar a valorizar e a dignificar forças e serviços de segurança e a investir na sua capacidade operacional.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Vamos deixar que o Sr. Deputado João Almeida chegue ao seu lugar. Se faz favor, Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, o Sr. Deputado reivindicou um património do CDS na apresentação de propostas em matéria de segurança. Far-me-á a justiça de considerar que aquela ideia de que só a direita é que se preocupa com a segurança dos cidadãos, no que diz respeito ao PCP, não é verdade. E fará a justiça de reconhecer que o PCP tem, ao longo também de muitos anos, apresentado iniciativas relativas e feito uma intervenção parlamentar relevante de preocupação relativamente à garantia da segurança e tranquilidade dos cidadãos, mas com diferenças relativamente àquilo que são, no essencial, as propostas do CDS. Porque enquanto o PCP se tem preocupado, sobretudo, com o recrutamento de efetivos e com a garantia de mais direitos para os profissionais das forças e serviços de segurança e de equipamentos relevantes e de instalações e equipamentos, geralmente viaturas, necessárias para garantir um policiamento de proximidade, o CDS tem mais uma preocupação alarmista, um discurso alarmista relativamente à segurança e de aumentos de penas e de reforço de um Estado securitário. E nós por aí não vamos. O nosso caminho não é esse. O nosso caminho é o reforço dos direitos dos profissionais das forças e serviços de segurança e da garantia de um policiamento de proximidade que garanta a segurança dos cidadãos. Mas o CDS também tem ciclos, porque quando o CDS está no governo é muito mais cauteloso relativamente às propostas que faz, mas quando está na oposição, então vem-lhe o alarmismo todo ao de cima. Agora, o CDS está numa posição particular, porque está no governo, e está no governo quase há um ano. E daí a nossa expectativa quanto ao que será o próximo relatório de segurança interna que vai sair daqui por mais ou menos um mês e meio. É que das duas uma, ou esse relatório aponta para uma redução da criminalidade e aí o CDS tem que reduzir a temperatura do discurso, ou seja, tem que fazer um discurso menos alarmista relativamente à segurança dos cidadãos. Caso contrário, perguntaremos se a insegurança aumentar, o que é que o CDS andou a fazer no governo neste tempo todo em que a situação piorou. Portanto, o CDS está perante um dilema que será desvendado daqui por cerca de um mês e meio. Nós temos...
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. O Grupo Parlamentar do PSD pretendia fazer uma inscrição, mas já não o fez a tempo, pelo que eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para responder este pedido de esclarecimento do Partido Comunista Português. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, eu desde já agradeço a preocupação de Vossa Excelência com o CDS, mas pode estar descansado que nós estamos empenhados em cumprir aquilo que é o programa de governo, em cumprir aqueles que são os compromissos que assumimos, quer quanto à segurança dos cidadãos, quer quanto ao reforço das condições das forças e serviços de segurança. E aproveito para reconhecer, sim, é verdade que o PCP tem essa preocupação. O que eu nunca consigo perceber é, tendo o PCP um discurso de que não há problema nenhum na segurança, de que a situação é tranquila e que os outros é que são alarmistas, que os outros é que defendem uma visão securitária, então para que é que os senhores querem mais meios para as forças de segurança? É que essa incoerência é que os senhores não conseguem sanar, porque nós dizemos claramente, dizemos quando aumenta a criminalidade e que não, quando não aumenta, eu disse lá de cima, um país seguro não se garante com proclamações. Um país seguro garante-se com decisões concretas. E quando o Sr. Deputado dizia, agora que o CDS está no governo é que vamos ver, eu pensei que ia dizer é que vamos ver que as bodycams que defendeu quando estava na oposição vão ser contratadas, que os tasers que disse que deviam ser comprados vão ser comprados, que o gás pimenta que devia ser comprado vai ser comprado, que o aumento do subsídio de risco e do subsídio de missão das forças de segurança que o CDS na oposição defendeu que devia aumentar, efetivamente vai aumentar. Que a videovigilância que o CDS, é verdade, sempre disse que devia ser alargada, vai efetivamente alargar. Isso é que o Sr. Deputado podia ter perguntado. Sabe porquê é que não perguntou? Porque isso de facto está a acontecer. E estamos a concretizar no Governo aquilo que propusemos na oposição. Não temos nenhuma intenção que a criminalidade aumente para justificar os investimentos que estamos a fazer. Pelo contrário, temos a convicção que os investimentos que estamos a fazer vão produzir um aumento de tranquilidade pública, um aumento de segurança e, sobretudo, também um aumento da dignidade das mulheres e homens que servem nos serviços e forças de segurança e que durante 8 anos, com condições bastante favoráveis, não tiveram essa atenção por parte do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do seu grupo parlamentar, tem a palavra o Sr. Deputado Dinis Faísca, do grupo parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o mistério do mar, o milagre do sol e a graça da paisagem na moldura dos olhos, e a paz feliz de que tenho o que é meu. Ah, terra bem amada, bênção da natureza, caiada de pureza e nimbada de saudade. Algarve, liberdade dos sentidos, férias ao sul da imaginação, ainda a mesma ação, mas como outros sinais. E a memória também de que todo o além começa neste cais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é este mesmo Algarve que Miguel Torga retrata na beleza das suas palavras que historicamente se sente órfão e esquecido pelo país. De Faro a Salir, de Sagres a Alcoutim, de Odeceix a Vila Real de Santo António, o sentimento de descrença, angústia, revolta, de promessas não cumpridas, foi-se alastrando nos últimos anos e dominando o espírito dos algarvios. Nas campanhas eleitorais, tudo se resolvia, tudo era prometido, mas muito pouco foi feito. A palavra perdeu valor e os compromissos deixaram de fazer qualquer sentido. O último grande investimento estruturante na região foi entre 1991 e 2003, a Via do Infante, ou A22, que liga Lagos a Vila Real de Santo António, numa extensão de 140 quilómetros. Já lá vão mais de 20 anos. O Sr. Primeiro-Ministro soube escutar o país e os algarvios em particular. Soube definir prioridades e desenhar políticas públicas que dão resposta às reais necessidades dos portugueses. há os que falam e os que fazem. O governo da AD é dos que faz. O primeiro grande sinal foi, desde logo, a realização da 35ª Cimeira Luso-Espanhola em Faro, cujo tema principal foi a água. Os dois governos assinaram acordos sobre a manutenção dos caudais nos rios Tejo e Guadiana. O acordo assinado relativamente ao Guadiana permite a captação de água no Pumarão para prover as necessidades hídricas da região. Ficou também decidido avançar com o estudo entre os dois países da tão ambicionada ligação ferroviária entre o Algarve e a Andaluzia e, consequentemente, com toda a Europa. O Algarve vai deixar de ser uma ilha ferroviária. O governo da AD, em 10 meses de governação, decidiu sobre temas com décadas de indecisões, demonstrando aos algarvios que há políticos comprometidos e empenhados em encontrar soluções, por mais difíceis que elas sejam. Ao nível dos recursos hídricos, o governo da AD uniu não só os algarvios, como todo o país, em torno do projeto de desígnio nacional A Água que Une. Nesta matéria, há um compromisso de investimento de 360 milhões de euros. Encontram-se em fase de estudo as barragens da Fopana e do Alportel, esta última de extrema importância no controle de cheias para Tavira. Confiamos que a execução destas barragens será uma realidade, que demorará o seu tempo, mas há 40 anos que estão identificadas como fundamentais para a região e nada foi feito. No dia 22 de outubro foi assinado o contrato de concessão, construção e exploração da desalinizadora do Algarve. O Governo destinou 45 milhões de euros para apoiar as autarquias na renovação da rede e para a modernização dos perímetros de rega, com particular incidência no Barlavento, onde a distribuição de água ainda é feita por canais de rega. As dúvidas dos algarvios em relação a estes e outros projetos só podem ser contrariadas com obra, pois já estão cansados e saturados de promessas vãs a que o Partido Socialista os habituou. Este governo tem demonstrado que é diferente e que honra a sua palavra e os seus compromissos. No que à saúde diz respeito, há 20 anos que os algarvios aguardam pela construção do novo Hospital Central do Algarve. Já foram lançadas várias primeiras pedras, mas nada aconteceu. Eu sei que é difícil para qualquer algarvio acreditar na construção do mesmo sem ver as máquinas no terreno. Para mim também é difícil. Mas este governo tem o firme compromisso de lançar o concurso público para a construção do novo Hospital Central do Algarve ainda este ano. Por vicissitudes várias, o novo hospital irá integrar o centro oncológico, pois, à boa maneira do governo socialista, o centro oncológico não passava de uma promessa vazia, como disse a senhora ministra da Saúde, um peixe que não cabia no barco. Um dos piores exemplos na área da saúde, os cuidados de saúde primários. Como é possível o Algarve ter quase um quarto da população sem médico de família quando António Costa prometeu que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família? Este governo irá criar 5 SFs modelo C em cooperação com o setor primário, privado e social para assistir aos algarvios que não têm médico de família.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. A mesa agradece que... Certo. O Sr. Deputado vai responder aos primeiros 3 pedidos de esclarecimento e depois aos 2 seguintes. E para o primeiro pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Dias Faísca, eu percebo o desespero do PSD. Percebo. Percebo perfeitamente. porque quem é a terceira força política no Algarve